Nós não vamos explicar todo o capítulo, porque nós não temos tempo de explicar todo o capítulo. Se Deus permitir, nós vamos falar sobre os versículos 1 a 7. Vamos até o versículo 7 apenas, que é a conclusão de um parágrafo desse texto. E na próxima semana, se Deus assim quiser, nós damos sequência à exposição a partir do versículo 8. Mas hoje nós vamos caminhar até o versículo 7, entendendo a relevância desse texto e também vendo quais são as lições, quais são as realidades doutrinárias, teológicas e práticas que nós podemos extrair desse trecho que está diante de nós. É importante destacar, os irmãos observando uma leitura como essa, os irmãos às vezes estranham algumas coisas presentes num contexto cultural antigo, como esse que é narrado aqui, e certas práticas estranhas à nossa realidade. E nós olhamos para essas coisas e dizemos o que um texto como esse está fazendo aqui. Por que Moisés, entre tantas histórias, tantas experiências que os patriarcas vivenciaram, é evidente que ele foi seletivo naquilo que ele narrou. É claro, não dava para ele narrar cada detalhezinho da vida de Abraão no livro de Gênesis, é óbvio. É óbvio que ele foi seletivo. Então nós perguntamos por que Moisés colocou essa história aqui, que aliás é uma história muito parecida com a história que nós já estudamos no capítulo 12, quando Abraão visitou o Egito e fez a mesma coisa. Disse a Faraó que Sara era sua irmã. E Faraó levou Sara para sua casa, para tomá-la como esposa. E Deus também feriu os egípcios por causa disso. Nós vemos aqui uma repetição dessa história. E perguntamos por que histórias desse tipo foram selecionadas pelo escritor, por Moisés, e inseridas aqui na história dos patriarcas. Bem, é importante que os irmãos observem que o que Moisés certamente quer mostrar com essa narrativa é a forma como Deus protegeu a promessa do nascimento de Isaac. Nesse capítulo, nós vemos Deus protegendo a promessa que ele havia feito a Abraão acerca do nascimento de Isaac. Esse capítulo mostra que essa promessa foi ameaçada. Ameaçada por uma atitude errada de Abraão. Ele mentiu ou ele contou uma meia-verdade, enganando Abimeleque. Ameaçada pela própria atitude ou pela própria ação de Abimeleque, que trouxe Sara para ser uma de suas esposas, numa época em que isso era tolerado ao tempo do Antigo Testamento, isso era tolerado. A ética matrimonial, por esse tempo, não era uma ética ainda amadurecida. Nós percebemos o amadurecimento da ética matrimonial mais para frente, já que a revelação foi progressiva. Nós percebemos que a ética matrimonial, que enfatiza fortemente o relacionamento, o casamento monogâmico, isso é deixado mais claro mais para frente. Nessa altura da revelação de Deus, a revelação dessa ética monogâmica ainda não está clara nas Escrituras. Nós percebemos então Abimeleque tomando aqui mais uma esposa para si. Nós percebemos isso, e isso ameaçando a promessa que Deus havia feito a Abraão de que Sara teria um filho dele. Ela ainda não estava grávida de Abraão nessa época. E havia essa promessa, olha, Sara, Deus tinha dito a Abraão quando Deus o visitou, naquele texto que nós já estudamos, que mostra Abraão recebendo três visitantes. Deus disse a Abraão naquela ocasião, olha, eu vou visitar Sara dentro de um ano e ela vai engravidar. Dentro de um ano, ela terá um filho. Dentro de um ano. Então, essa promessa estava vigorando quando esse episódio aconteceu. Então, nós percebemos a interferência de Deus para proteger essa promessa, fazendo com que Abimeleque devolvesse depressa Sara ao seu marido, a fim de que a promessa que Deus havia feito, de que ela iria engravidar e em um ano teria um filho de Abraão, se cumprisse. Esse parece ser o objetivo desse capítulo. Esse capítulo quer mostrar especialmente que Deus protege as suas promessas. Que Deus age de tal modo a proteger o cumprimento das suas promessas. Se os irmãos olharem o capítulo 21, os irmãos verão o que acontece. O capítulo 21, no primeiro versículo, já afirma categoricamente: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então, nós vemos aqui Deus cumprindo a promessa, fazendo com que Sara concebesse, diz o versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Então, nós temos aqui o cumprimento dessa promessa, que tinha sido ameaçada em seu cumprimento, em sua concretização, no capítulo 20, pelos episódios aí que nós acabamos de ler. Bem, eu dividi esse texto em três partes, conforme é o nosso costume. Eu quero que os irmãos, então, acompanhem a exposição através dessas partes que eu dividi. Eu quero dividir o capítulo 20 até o versículo 7 em três partes. E os irmãos, então, vão me acompanhar, então, nessa exposição aí, atentamente. Nos versículos 1 e 2, nós vamos ver, a primeira fase da história, a promessa é ameaçada. Isso está nos versículos 1 e 2. A promessa é ameaçada. Que promessa? A promessa de que Sara daria à luz um filho a Abraão. Essa era a promessa. E isso vai ser ameaçado nos versículos 1 e 2. Depois, nós vamos prosseguir nos versículos 3 até o 6. Versículos 3 a 6. Nos versículos 3 a 6, nós temos uma outra fase da história, em que a promessa é protegida. Isso nos versículos 3 a 6. A promessa é protegida. E nós veremos essa proteção de Deus sobre essa promessa. A promessa protegida. E na última fase, no versículo 7, nós veremos que a promessa é desobstruída. Havia um impedimento para ela se cumprir. E aqui nós vemos que a promessa é desobstruída no versículo 7. Então, vamos caminhar primeiro vendo a primeira fase. A primeira fase, versículos 1 e 2, mostra que a promessa é ameaçada. Veja então aí na sua Bíblia, diz assim o texto: partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Então, eu tenho um mapa que eu mandei para os irmãos da transmissão, para situar os irmãos na geografia do local aqui, na geografia mencionada aqui no versículo 1. Esse mapa, os irmãos vão ver nesse mapa, tem uma seta vermelha. Essa seta vermelha está apontando um local entre Gaza e Berseba, ou Bercheva. Esse local é o local da cidade de Gerar. Aí você vê onde acontecem esses episódios que são narrados aqui. Está aí no mapinha para os irmãos terem mais ou menos uma ideia. Os irmãos devem perceber que esse mapinha, ele mostra mais o sul da Palestina. Então notem, esse texto fala que Abraão foi para o sul, para o Negev. O Negev é esse deserto aí na parte de baixo do mapa. E Gerar, certamente, é bem provável que seja nessa região, entre Gaza e Beersheba. Abraão era um peregrino, ele estava caminhando rumo ao sul, nas suas peregrinações. Naqueles dias, era assim que Abraão vivia. Ele vivia fazendo tendas, se fixava em algum lugar. Ele saiu de Hebrom nessa época. Ele saiu de uma região chamada os Carvalhais de Manre. E tendo saído dessa região, ele foi para a região mais ao sul, ele desceu um pouquinho mais. Ele estava ali um pouquinho mais próximo do Mar Morto, ali acima, e ele desceu um pouquinho mais, e ele está agora nessa região de Gerar. É aí que ele está. Essa região de Gerar era uma região em que dominavam os filisteus. Os filisteus, os irmãos conhecem, porque os filisteus, eles fizeram parte da história de Israel em várias ocasiões. Os irmãos se lembram, por exemplo, da história de Davi e Golias. Davi era um filisteu da cidade de Gate. Golias era chamado de Golias o Geteu, ou seja, ele era de Gate, ele era filisteu. Então nós conhecemos bem a presença dos filisteus. Aqui nós percebemos que Abraão, ele vai para a região que era dominada na época, depois se tornou uma região um pouco mais reduzida, mas nessa época era dominada pelos filisteus. O versículo 2 diz assim: disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Por que ele disse isso? Ele explica mais tarde por quê. Parece que naqueles dias era comum as mulheres serem roubadas de seus maridos. Maridos que chegavam numa terra estranha, sendo estrangeiros, corriam o risco das suas esposas serem roubadas. Então Abraão fez um trato com Sara e disse a ela: olha, onde nós chegarmos, peregrinos como somos, onde nós chegarmos, diga que eu sou seu irmão e eu direi que você é minha irmã, senão eles vão me matar para ficar com você. Porque Sara era uma mulher muito bonita. Quando nós olhamos o capítulo 12, nós vemos, Sara devia ter mais ou menos 65 anos, mas ela ainda era uma mulher linda, ainda era uma mulher muito bonita. No capítulo 12 é destacada a beleza dela. Aqui no capítulo 20, a beleza dela não é mais destacada, porque ela já tinha 90 anos de idade. Mas aqui, no capítulo 12, ela tinha 60 e poucos anos. Vamos pensar, mas uma mulher com 60 e poucos anos não é mais bonita. Né? Não diga isso para as senhoras da igreja. Né? Mas, de fato, com 60 e poucos anos, a beleza de uma mulher já está se esvaindo. Em alguns casos, já se foi faz tempo. Enfim, nós sabemos disso, é a grande realidade. Eu estava torcendo para as mulheres não chegarem do retiro, para não ouvirem essa parte do sermão. Mas não tem jeito. Nós sabemos disso, é a grande realidade. Agora, nós temos que lembrar que Sara, ela morreu de acordo com Gênesis 23, versículo 1. Sara morreu com 127 anos de idade. 127. E temos que lembrar que naqueles dias, a saúde, a aparência das pessoas certamente era diferente de hoje. As pessoas tinham um vigor maior, viviam por mais tempo. Então Sara, quando tinha seus 60 e poucos anos, ela talvez aparentasse ter em torno de 40 anos de idade. E era a mulher que atraiu os egípcios. Os egípcios acharam ela linda. E o faraó a tomou para si. E Abraão, então, assim, cumpriu o trato que tinha feito com Sara. Olha, diga que você é meu irmão onde você for, porque senão eles vão me matar por causa de você. Agora acontece de novo isso, ela com 90 anos de idade. E mais uma vez, Abraão diz: olha, ela é minha irmã, sabendo que os filisteus iriam querer tomá-la. A aparência ela devia ter com 90 anos de idade. Nós brincamos, pensamos uma senhora de 90 anos de idade de hoje em dia. E imaginamos que Sara tivesse a aparência de uma mulher de 90 anos nos padrões de hoje. Talvez não fosse assim. Talvez Sara, com 90 anos de idade, tivesse a aparência de uma senhora de 55 anos, 57 anos, talvez. Por volta dos um pouco mais de 55 anos, talvez, tendo 90. E nós sabemos que é perfeitamente possível uma mulher ser atraente, bonita com essa aparência, com essa idade. É possível isso acontecer. Não é muito comum, eu talvez, não sei, mas há mulheres que são bonitas nessa idade. Eu conheço senhoras assim que são bonitas nessa idade, né? Contando aí com seus 50, 60 anos de idade, são bonitas ainda. E talvez Sara tivesse essa aparência e despertou então a atenção de Abimeleque. E o texto diz, ela é minha irmã, ele fala isso para se proteger. E Abimeleque, rei de Gerar, ele era um filisteu, ele mandou buscá-la. Abimeleque não é provavelmente um nome próprio. Abimeleque significa meu pai é rei. E pode ser que Abimeleque seja apenas um título dos reis dos filisteus. Nós percebemos mais tarde, na época de Isaac e Rebeca, nós percebemos que mais uma vez Abimeleque aparece. E aparece numa história semelhante. Porque Isaac faz a mesma coisa com Rebeca. Ele faz um trato com ela e os dois se apresentam assim na Filístia, dizendo, olha, nós somos irmãos. E a história se repete, mais uma vez acontece isso. E Rebeca é levada, agora a esposa de Isaac é levada como se fosse irmã dele para a casa de Abimeleque e esse problema acontece novamente. Porque certamente naqueles dias era comum isso e eles faziam isso para se proteger. Bem, Abraão diz isso, ela é minha irmã, e o texto diz que Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. É aqui que a promessa é ameaçada. Quanto tempo Sara ficou com Abimeleque? Nós não sabemos. Mas não pode ter sido muito tempo. Porque Deus havia dito, alguns capítulos atrás, aqui por esse tempo ainda, Deus havia dito que em um ano ela teria um filho de Abraão. Então ela deve ter ficado na casa de Abimeleque por pouco tempo. Mas foi o tempo suficiente para que a promessa fosse ameaçada. Deus quer proteger a sua promessa. Essa promessa foi ameaçada, está sendo ameaçada aqui nos versículos 1 e 2. Agora, no versículo 3, essa promessa vai ser protegida. Vamos ver no versículo 3 como foi a proteção dessa promessa. O texto diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Quero que os irmãos observem aqui o que o Senhor está dizendo a Abimeleque, para que nós entendamos o modo como Deus vê a prática do adultério. Nós vivemos numa sociedade sexista, imoral. Na nossa sociedade, os pecados sexuais têm uma relevância secundária. Nós somos bombardeados o tempo todo com a ideia de que os pecados sexuais não têm relevância. Nós somos conduzidos, nós somos ensinados a rir dos pecados sexuais. A mídia faz piadas com os pecados sexuais. Nós somos treinados a rir desses pecados desde a nossa infância. No Brasil, que é um país com uma cultura fortemente sexista, nós tendemos a banalizar totalmente o sexo e os pecados sexuais como se não tivessem relevância absolutamente nenhuma. E nós vemos as pessoas praticando essas coisas e rindo dessas coisas, e achando tudo isso normal, achando tudo isso comum, nós vemos pais de adolescentes abrindo as portas de suas casas para que os seus filhos e filhas, com 13 anos de idade, passem a noite com seus namorados. Nós vemos isso. Nós vemos meninas de 12, 13 anos de idade tendo uma vida sexual dinâmica, ativa com seus namorados, e os pais apoiando isso, financiando isso por meio de contraceptivos, fazendo tudo isso com naturalidade e até se emocionando e achando isso lindo, dizendo, ah, a minha filhinha já é uma mulher, ah, o meu filho já é um homem, e incentivando essas práticas. Existe essa forte banalização dessas coisas. E o adultério, consequentemente, acaba por ser banalizado também na nossa sociedade. Percebi um caso curioso que eu acompanhei de infidelidade conjugal, um caso muito, muito gritante de infidelidade conjugal que aconteceu alguns anos atrás, envolvendo aqui pessoas da nossa igreja. As pessoas não estão mais aqui, não estão mais aqui, mas eu percebi que a esposa que tinha sido vítima do adultério, ela perdoou o marido com muita facilidade. E muitos irmãos acharam isso muito lindo. Muitos irmãos acharam isso muito bonito. Ela perdoou com muita facilidade. Um pouco antes disso, eu percebi o caso de um homem de outra igreja que veio me procurar. Ele e a esposa vieram procurar para algum tipo de orientação, em que ele foi vítima de adultério, a esposa o traiu, e eu notei, pelas palavras dele também, que ele se dispôs a perdoá-la com muita facilidade. E essas coisas, a princípio, passaram para minha ideia de que essas pessoas tinham um coração fortemente marcado pelas virtudes cristãs. Eram pessoas que tinham virtudes cristãs transbordando no coração. E por causa disso, para elas não foi difícil estender a mão do perdão para o seu cônjuge. Mas com o passar do tempo, conhecendo melhor aquelas pessoas e acompanhando mais de perto esses casos, eu descobri, percebi claramente, é interessante essas fases na nossa experiência pastoral, como nós os pastores vamos descobrindo, entramos mais fundo, nos segredos, nos meandros dos corações das pessoas. Nós conseguimos enxergar algumas coisas com o passar do tempo. Eu percebi que essas expressões de perdão, elas não eram, na verdade, demonstrações de virtudes cristãs. Não. Na verdade, aquelas pessoas perdoaram com facilidade, porque para elas o adultério não era algo tão grave assim. Era o contrário. Para elas, o adultério era um pecadinho qualquer, como uma ofensa verbal ou uma outra, algum outro tipo de agressão, enfim, algo simples. Algo que não era tão triste, tão desonroso, tão vergonhoso, tão aviltante, tão pútrido, tão imundo. Elas não viam assim. Elas perdoaram com facilidade. Elas não sofreram ali para estender o perdão. O perdão para elas não foi caro, não porque o coração delas era cheio de virtude, não. Elas perdoaram com facilidade, porque para elas o pecado
Era pequeno. Era muito pequeno. Não havia muito que perdoar.
Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e tentamos moldar o nosso coração, a nossa concepção, aquilo que a palavra de Deus diz, nós ficamos perplexos diante da ética divina ligada a essas questões. O que Deus diz a Abimeleque é algo terrível. Ele diz: vai ser punido de morte. Você vai ser morto. Eu vou matar você. E vou matar você por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. O que você está fazendo é algo tão sério, é algo tão grave, é algo tão inaceitável que só tem uma pena para isso que você está fazendo. Só existe uma punição à altura disso que você está fazendo. E essa punição é a morte. Essa é a ética divina relacionada ao matrimônio. Essa é a ética divina relacionada ao adultério. Relacionada aos pecados ligados à infidelidade conjugal. Se nós olharmos, se os irmãos olharmos o texto de Levítico 20. Veja Levítico capítulo 20. Levítico 20, 10. Vejam o que diz aqui, muitos anos depois da época de Abraão, Deus deu a lei de Moisés aqui ao povo. Diz assim Levítico 20, versículo 10. Vejam como Deus vê o adultério. Observem: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. É assim que Deus vê esse pecado. É um pecado digno de morte. Veja Deuteronômio 22, 22. Abra sua Bíblia, veja o que diz esse texto. Nós temos que repudiar essa noção de que esses pecados são banais. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Se os irmãos olharem o versículo 6 do capítulo 20 de Gênesis, estamos estudando esse texto, veja o capítulo 6, diz assim, o versículo 6 do capítulo 20, diz assim: respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto, daí o ter impedido eu de pecares contra mim. Ele está dizendo aqui que o adultério é um pecado contra Deus, não só contra os homens. É algo que ofende o próprio Deus. No Salmo 51, no versículo 4, o salmista fala: contra ti somente pequei. Quando eu adulterei com Batseba, Davi está dizendo: eu pequei contra o Senhor, não somente contra o marido dela, não somente contra ela, eu pequei contra o Senhor. E de fato, Abimeleque, ao fazer o que estava fazendo, era réu de morte. Agora é interessante notar, o versículo 4 diz, e isso aqui amplia ainda mais o problema, o versículo 4 diz que Abimeleque não havia ainda possuído Sara. Ele estava apenas com a intenção de fazer isso. Ele já havia trazido Sara para sua casa. Deus impediu que ele a possuísse, mas Deus já via isso como pecado, tanto que nos versículos 17 e 18, nós aprendemos que Abimeleque já estava sendo punido, sem possuir Sara, só pela intenção de fazer isso. Vejam 17, e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque. Abimeleque já estava doente. Abimeleque já estava sendo punido por Deus sem ter possuído Sara. Ele puniu Abimeleque, sua mulher e suas servas. Elas adoeceram, e pela oração de Abraão elas foram curadas, todos foram curados. O versículo 18 fala: porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, além de ter deixado Abimeleque doente, por causa de Sara, mulher de Abraão. Ou seja, a punição de Deus já estava sobre Abimeleque, mesmo sem ele tendo possuído ainda aquela mulher. O que mostra que o pecado de Abimeleque já existia, mesmo que houvesse apenas a intenção. E isso é interessante observar. Se um homem se aproxima de uma mulher que pertence a outro homem, com segundas intenções, isso já é o suficiente para despertar a ira de Deus sobre aquela pessoa. A visão de Deus acerca dessas coisas é muito severa. É o contrário do que nós aprendemos em nossa cultura. A visão de Deus acerca dessas questões é extremamente grave. Ele olha o adultério como um crime que merece a morte. E a própria intenção, o próprio aproximar-se desse pecado, o próprio desejo nutrido no coração e os passos sendo dados nessa direção, tudo isso já se constitui em motivo para que Deus se levante, se insurja e puna aquela pessoa. Por isso, nós temos que ser extremamente cuidadosos nessas questões. Se nós temos, se os irmãos aqui, as irmãs têm aqui, pensamentos adulterinos, inclinações adulterinas, se os irmãos, os moços aqui, as moças aqui, têm inclinações no campo da fornicação, no campo da imoralidade, nutrem desejos adulterinos e fornicadores e alimentam isso em suas mentes, é muito importante que conheçam essa concepção que Deus tem desses pecados. Esses pecados para Deus são pecados que despertam a sua ira. São pecados que fazem com que ele mate pessoas. São pecados que fazem com que ele deixe as pessoas doentes. São pecados que o Senhor leva muito a sério. Nós que somos cristãos, nós temos que deixar que a palavra de Deus molde o nosso pensamento e não a cultura lá fora. A cultura lá fora pouco nos interessa. O mundo jaz no maligno. Os pensamentos dos homens lá fora não têm nada que ver com a nossa forma de pensar. Nós não temos compromisso nenhum com esse mundo. Nós somos arrancados desse mundo perverso. Pertencemos a uma outra realidade. Temos um rei que diz, é assim que vocês devem pensar. É assim que vocês devem viver. Essas coisas eu detesto. Essas coisas eu aprovo. Essas coisas eu odeio. Essas outras eu amo. E devemos conhecer essas coisas. E ajustar a nossa vida a essas coisas. Dando de ombros para aquilo que o mundo tenta nos ensinar. Aquilo que o mundo tenta passar para nós. Então nós olhamos para esses detalhes do texto e vamos aprendendo essas coisas. Estamos desenhando em nossa mente um conceito bíblico de Deus. E é importante termos esse conceito, porque o meio evangélico criou um Deus estranho. O meio evangélico criou um Deus que aprova todo tipo de podridão. O meio evangélico criou um Deus que aplaude e acha lindo todo tipo de promiscuidade. E esse não é o nosso Deus. Esse é um ídolo horrível que foi criado aí fora. Nós temos um Deus verdadeiro. O nosso Deus é o Deus de Abraão. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus dos evangélicos. Não. Não é o Deus da realidade gospel. Não. Que temos por aí as diversas churches. Não. Não. O nosso Deus é o Deus de Abraão. É esse aqui. É esse aqui. Esse é o nosso Deus. E esse Deus aqui é um Deus tremendo. Ele é gracioso e ele é amoroso. Mas ele também é santíssimo. E ele olha para essas coisas. E ele odeia essas coisas. Ardentemente. Ele vê esses pecados e diz: esses pecados merecem a morte. Ele olha para essas coisas e diz: esses pecados merecem a punição mais severa que há. É assim o nosso Deus. E nós temos que fazer com que essas realidades sejam impingidas em nossa mente e coração, para que nós andemos em temor e fujamos dessas coisas. Todos nós. Já que somos um povo distinto, já que somos um povo diferente. O texto diz na sequência, observem com atenção o que diz na sequência. O texto diz no versículo 4, diz assim: ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Abimeleque sabia que, sendo rei, a representante daquele país, todo o país seria punido por causa do que estava acontecendo. E o versículo 5 diz assim: não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? Abimeleque está falando a verdade aqui. Não está mentindo. Ele é inocente. Ele é inocente. Ele está dizendo: eu não sabia. Eu fui enganado. E ela também me disse, ele é meu irmão. Ele está dizendo: eu não sabia. Eu fui enganado. Eu pequei por ignorância. Ele diz: com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Eu fiz isso sem saber. Mas na sequência da história, nós percebemos, até pela punição que há nos versículos 17 e 18, nós descobrimos um outro princípio ligado à teologia do Antigo Testamento, à teologia bíblica, que deve fazer com que nós sejamos bastante criteriosos. É um princípio que pode nos assustar, que pode mexer com o nosso intelecto e dizermos: eu não consigo entender uma coisa dessas. Mas nós temos que amadurecer teologicamente. Temos que amadurecer sabendo como Deus trabalha. De fato, Abimeleque não sabia de nada. Mas os versículos 17 e 18 mostram que Deus já estava punindo aquele homem e iria matá-lo. Ele diz: mas eu não sei. Eu fiz tudo sem saber. E, no entanto, Deus já estava punindo aquele homem. O que nós aprendemos disso? Há aqui algo que pode nos impressionar. Mas o que nós aprendemos disso é que a ignorância do pecador não gera perdão. A ignorância do pecador não gera perdão. Ninguém é perdoado porque não sabia. O quê? É isso. Ninguém é perdoado porque não sabia. Ninguém. Ninguém. É terrível. Nós podemos achar que isso é injusto. Nós podemos achar que isso não é correto. Mas ninguém é perdoado sob a alegação de que não sabia. Aliás, esse é até um princípio do nosso direito. Ninguém pode alegar desconhecimento de lei em defesa aí diante das autoridades por causa de alguma transgressão. O mesmo vale aqui. Ninguém é perdoado dizendo: eu não sabia. Isso acontece com Abimeleque aqui. Deus está dizendo: olha, o fato de você não saber não muda nada. Eu vou matar você. O fato de você não saber não muda nada. Eu já estou punindo você e a sua casa, mesmo sem você saber. Essas coisas funcionam assim. E é importante nós conhecermos esse princípio. Por quê? Porque se nós conhecermos esse princípio, isso vai engendrar em nós temor e o desejo de conhecer mais a mente de Deus. Se Deus pune o pecado, mesmo quando eu cometo sem saber,
então isso deve me impulsionar a conhecê-lo mais, a conhecer mais a mente de Deus, a fim de que eu não faça algo que o desagrade. Porque se eu fizer algo que o desagrade, mesmo sem saber, isso não vai impedir que ele pese a sua mão sobre mim. O que Deus vai fazer, o que nós vemos aqui no texto, que Deus faz geralmente quando nós não sabemos algo? Ele pode nos alertar, ele pode nos ensinar, ele pode ser paciente conosco e longânimo, mas ele não perdoa com base na ignorância. Se os irmãos olharem, Romanos no capítulo 10, versículo 13, nós vemos esse princípio presente ali, em Romanos 10, no capítulo 13, o texto diz assim, Romanos 10, 13. É muito incômodo isso, muitas vezes, mas vejam aqui o que diz o texto. Vejam como essa passagem é uma passagem que pode nos incomodar. O texto diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que alguém tem que fazer para ser salvo? Tem que invocar o nome do Senhor. Invocar é um verbo que envolve pedir socorro. Isso é invocar. Tem que pedir socorro ao Senhor para ser salvo. Para que alguém seja salvo, é necessário que a pessoa se aproxime do Senhor e peça socorro. Diga: Senhor, socorro, vem me ajudar, eu invoco o Seu nome, vem me socorrer, salva-me. É assim que alguém é salvo. Ele crê em Jesus e crê ao ponto de invocar o Seu nome. Agora notem o que Paulo diz aqui sobre as pessoas que o ignoram. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? São as pessoas que ignoram. Elas não sabem de Jesus. Elas são perdoadas? Não. Não são perdoadas. Elas não sabem nada de Jesus. Elas nada ouviram. Elas são perdoadas automaticamente? Não. Paulo diz: como é que eles vão invocar se eles não creram? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E ele prossegue dizendo: e como pregarão se não forem enviados? O que Paulo está dizendo é o seguinte: se ninguém for enviado para pregar para essas pessoas não ouvirão. Se elas não ouvirem, elas não saberão. Se elas não souberem, elas não crerão. Se elas não crerem, elas não invocarão. E se elas não invocarem, elas não serão salvas. Não há como elas serem salvas pela ignorância. É necessário, para que elas sejam salvas, que elas creiam. E para elas crerem, elas têm que ouvir. E para elas ouvirem, alguém tem que ser enviado para falar com elas. Então o apóstolo Paulo mostra isso, que essa ignorância não salva ninguém. O apóstolo Pedro, quando pregou em Atos 3, vejam o que diz Atos 3, 17. Atos 3, 17. Vejam o que ele diz aqui. Atos 3, 17. Nós estamos estudando o livro de Atos nos domingos pela manhã. E temos aprendido bastante com esse livro. Hoje nós estudamos Atos, os versículos 4, capítulo 4, versículos 5 a 8. Hoje foi um tempo gostoso aqui, em que caminhamos um pouco mais no livro de Atos. E já estudamos o capítulo 3. E os irmãos que vêm de manhã lembram. Capítulo 3, versículos 17 a 19. Diz assim, Pedro falando aos judeus: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Vejam. Eles mataram Jesus por ignorância. Foram perdoados automaticamente? Não. Não foram. O texto diz: eu agora, irmão, sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Olha o 19. Olha o 19, o que diz agora o 19. Vocês pecaram por ignorância, mas vejo que era necessário, mesmo assim. O texto diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A ignorância não vai salvar vocês. O desconhecimento não vai salvar vocês. Dizer que não sabiam não vai resolver o problema de vocês. Vocês precisam se arrepender e se converter para serem cancelados os vossos pecados. A ignorância não é desculpa para ninguém. E não era desculpa para Abimeleque. A ignorância faz com que Deus nos trate com paciência. Mas a ignorância não nos protege da punição de Deus. E isso, esse princípio é importante. Por quê? Porque nós temos então que mergulhar na palavra de Deus para conhecê-lo. Para conhecê-lo a fim de que nós façamos a sua vontade. Por que as pessoas pecam? As pessoas pecam porque não conhecem as Escrituras. E por isso caem em erros terríveis. E sofrem consequências devastadoras, destruidoras. Por que isso acontece com elas? Porque elas praticam erros sem saber. E mesmo sem saber, as consequências e a mão de Deus vêm sobre elas. Porque a ignorância não gera perdão. A ignorância pode gerar até paciência, mas não gera perdão. E as consequências do erro vêm, como estavam vindo sobre Abimeleque, mesmo sem ele saber que tinha cometido um pecado contra Deus. Nós temos que assimilar essas coisas. Senhor, me ajuda a ser zeloso no conhecimento da sua mente. Eu quero prosseguir conhecendo o modo do Senhor pensar. Eu quero ser seu amigo. Eu quero saber o que há em seu coração, Senhor, em sua mente. Eu quero conhecer os seus pensamentos. Eu quero conhecer as coisas que o Senhor ama e as coisas que o Senhor odeia. Eu não quero olhar para a sua palavra e julgá-la. E dizer que discordo ou concordo. Eu não quero fazer isso. Eu quero aceitá-la como ela é. Porque eu sei que ela é a expressão da sua mente. Eu sei que ela é a expressão do seu coração. Não importa se eu acho certo ou errado isto ou aquilo. Eu não tenho condições de julgar a sua palavra. Eu quero ser julgado por ela. E quero conhecê-la. Porque eu sei que se eu conhecer a sua palavra, eu estarei livre de problemas sérios. Eu poderei ajustar a minha vida ao seu querer. E ajustando a minha vida ao seu querer, eu viverei feliz. Nós temos que buscar essas coisas. Nós não podemos criar na nossa mente um conhecimento intuitivo de Deus. Impressões, projeções mentais. Isso não nos interessa. Nós temos que conhecer como Deus realmente é. E conhecendo como Deus realmente é, fazer com que a nossa vida se ajuste ao seu querer. Nós temos falhado nessas coisas. Nós temos criado noções falsas acerca de Deus. E por isso, muitas vezes, nós pecamos contra Ele. E nós falhamos como igreja que somos. Nós nos enfraquecemos no viver cristão. Nós incorremos em erros que achamos que são pequenos, quando a palavra de Deus mostra a gravidade deles. Quem dera nós crescêssemos na formação em nós da mente de Deus em nós, dentro de nós. Quem dera nós crescêssemos no conhecimento dos contornos exatos dessa mente, nos detalhes dela, na medida em que ela nos foi revelada, porque ela é infinita, mas na medida do que ela nos foi revelada, quem dera isso acontecesse conosco, e o conhecêssemos de fato, e soubéssemos o que Ele realmente ama, e soubéssemos o que ele realmente aprova. E as coisas que fazem com que o seu coração se enterneça. Quem dera conhecêssemos essas coisas. Que se conhecêssemos e ajustássemos o nosso viver a isso. A nossa igreja seria diferente. Muito diferente do que ela é. Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão de que a nossa igreja, esta igreja aqui, ela conhece a Deus muito pouco. Muito pouco. E eu acho que conhece a Deus muito pouco. Porque o coração de vocês não está onde está o coração dele. Não está. Não, desculpem. Desculpem. Mas não está. Não está. A vasta maioria dos membros dessa igreja, a vasta maioria, é integrada por pessoas absolutamente indiferentes às coisas dele. Indiferentes. Irmãos que não vêm à igreja, e isso não os incomoda. Estão bem. Irmãos que não se envolvem nas coisas referentes à casa de Deus, à família, não se envolvem. Irmãos que não se sacrificam pela igreja do Deus vivo. Irmãos que não trabalham, que não nutrem uma comunhão constante, sólida, viva, amorosa, vibrante. Nada disso. Uma vasta maioria de membros dessa igreja são pessoas com o coração bem distante de onde está o coração de Deus. Eu sei que o coração de Deus está junto ao seu povo. O povo que ele redimiu, que ele amou, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei disso. Mas a vasta maioria dos membros dessa igreja está longe disso. Longe. Há irmãos que vêm à igreja uma vez por mês. Duas, talvez. E não se envolvem absolutamente em nada. Nada. Absolutamente nada. A nossa igreja é assim. Nós tivemos um congresso aqui na igreja chamado Encojovem. Foi o 22º Encojovem. Nós temos 22º não, foi o 11º. 11º Encojovem, desculpa. Nós temos 187 membros em nossa igreja. 187 membros aqui. Nós divulgamos o trabalho bastante. Trabalho importante demais. Um tema muito relevante. Nós tivemos aqui na nossa igreja, no dia principal de mais frequência aqui na nossa igreja, do Encojovem, no dia que os membros mais compareceram, nós tivemos 60 membros aqui. No dia de maior comparecimento de membros, tivemos 60 membros aqui. 60. Foi o que nós tivemos. 127, nós não sabemos onde estavam. Por que isso acontece numa igreja? Isso acontece numa igreja porque os crentes não conhecem o coração de Deus. Não conhecem. Eles criaram uma mentalidade pessoal sobre Deus. Eles inventaram algumas noções sobre Deus na cabeça deles. E esse Deus que eles inventaram, que está na cabeça deles, esse Deus não se importa com isso. Esse Deus que eles criaram não se importa com isso. Para esse Deus, isso não é nada. Para esse Deus, um membro de igreja que não coopera, que não se envolve, que não trabalha, que não usa os seus dons para edificação do corpo, que é dinâmico, amoroso, está ali conhecendo os irmãos, visitando os irmãos, nutrindo uma comunhão calorosa e santa com eles, essa pessoa, essas práticas, na cabeça desses irmãos, para o Deus que eles inventaram, essas práticas não têm relevância. Não são importantes. Porque o Deus deles é outro, é diferente do Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras tem outras concepções. O Deus das Escrituras tem outra visão do servo dele. O Deus das Escrituras tem uma outra concepção sobre a adoração coletiva. O Deus das Escrituras, ele idealiza, entre aspas, por assim dizer, um servo que é integral. Um servo que se dedica a ele. Um servo que coloca os seus trabalhos em primeiro lugar na vida. Acima de tudo. De qualquer coisa. De lazer, de trabalho, de tudo. É assim que nós vemos a vontade de Deus para nós. É desse jeito. Mas a maioria dos irmãos da nossa igreja inventou um Deus que pensa diferente. E esse Deus que pensa diferente, não dá valor para essas coisas. Muitos irmãos aqui têm no coração uma visão de Deus que não é o Deus das Escrituras. Não é. E que Deus tenha misericórdia de nós. Em face disso. Irmãos, prosseguindo aqui no nosso texto, o versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Nós estamos dizendo, no item 2 desse sermão, que a promessa é protegida. E nós percebemos isso com clareza aqui no versículo 6. Deus impediu que Abimeleque pecasse contra ele. O que ele estava fazendo ao impedir que Abimeleque pecasse contra ele? Ele estava protegendo a promessa. Com isso, seria impossível afirmar que o filho que nasce no capítulo 21 seria filho de Abimeleque. Alguém poderia dizer: Sara engravidou. Não pode ser Abraão o pai da criança. Porque Sara estava com Abimeleque. Na verdade, esse filho não é de Abraão. Esse filho é de Abimeleque. Mas aqui nós vemos no versículo 6 que Deus protegeu a promessa. Como ele protegeu? Ele não permitiu que Abimeleque tocasse em Sara. Ele impediu que ele pecasse adulterando ali com Sara. Como ele fez isso? Nós não sabemos ao certo como Deus fez isso. Pode ser, à luz do versículo 17, o texto fala que Deus sarou Abimeleque. Pode ser que Abimeleque tenha sido acometido de alguma doença. E essa doença que Abimeleque contraiu pode ter afetado na sua performance sexual. Pode ser que ele tenha ficado impotente. Não sabemos. Pode ter acontecido isso. Deus impediu
Seja qual for o modo, não sabemos, talvez por essa doença, é possível que por causa da doença, ele impediu que Abimeleque tivesse relações com Sara. Ele não conseguiu ter relações com Sara por alguma razão. E Deus fala, eu impedi que você tocasse nela. Eu interferi nessa história e não permiti que nada acontecesse. Eu, sabendo da sua sinceridade, sabendo que você foi enganado e também querendo preservar a minha promessa, eu não deixei que isso acontecesse. E é importante, mais uma vez, o que nós aprendemos a partir desse episódio. Por que é importante? Porque mais uma vez, irmãos, mais uma vez, nós temos que nos despir de conceitos atuais sobre Deus. Alguns conceitos atuais sobre Deus dizem o seguinte, que Deus não interfere nas minhas decisões. Que se Deus interferisse nas minhas decisões, eu seria uma máquina, eu seria um robô. E, então, Deus ele dá os seus conselhos, dá as suas orientações, mas no final das contas, quem decide tudo sou eu. Mas quando nós olhamos um versículo como esse, nós vemos aqui que Deus interfere sim nas nossas decisões. Aliás, o que nós vemos aqui é Deus interferindo para impedir que Abimeleque pecasse. Ele desrespeita, como dizem por aí, né? Ele desrespeita a vontade de Abimeleque. Abimeleque queria tocá-la. Abimeleque queria possuí-la. E Deus disse, você não vai possuí-la, eu não vou deixar. Mas Senhor, e o meu livre-arbítrio? Eu estou lá ligando para o seu livre-arbítrio, de onde você saiu? Que raio de arminiano é você? Um arminiano da época patriarcal. Isso não existe. Você não vai tocá-la. E Deus impediu que ele a tocasse. E ele não pecou porque Deus interferiu. E quando nós olhamos para isso, nós aprendemos que temos que apagar da nossa cabeça o conceito que foi criado por aí afora, e é um conceito moderno, de que Deus respeita a minha vontade. Que Deus olha para a minha vontade e diz assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Como se ele dissesse essa oração para nós. Essa visão de Deus não se ajusta àquilo que a Sagrada Escritura diz. O que nós aprendemos na Sagrada Escritura é que quando Deus quer passar por cima da vontade de alguém e frustrar os planos de alguém e fazer com que o desejo de alguém não ocorra, ele interfere. Se ele quer impedir um pecado, ele impede. Por que ele não impede sempre? Nós não sabemos. É um grande mistério isso aí. Mas o que nós sabemos é que ele faz isso. E quando ele faz isso, ele não erra, não desrespeita ninguém. Ele é Deus. Aliás, nós devemos agradecer a Deus por isso. Porque nós não sabemos quantas vezes Deus interferiu para impedir que nós fizéssemos coisas maldosas. Talvez Deus nos tenha livrado tantas vezes da nossa vontade, que nós não tenhamos ideia disso. Talvez o Senhor já tenha interferido tantas na nossa história, impedindo a nossa vontade de se concretizar, que se nós soubéssemos, diríamos, Senhor, obrigado porque o Senhor impede muitas vezes a nossa vontade. Porque se o Senhor desse realmente liberdade plena para nós sempre fazermos aquilo que decidimos, só Deus sabe onde estaria a nossa vida agora. O que ele faz aqui com Abimeleque é algo que ele faz quando ele quer. Nós temos que mudar o nosso conceito sobre Deus. Se Deus quiser interferir nos meus planos e frustrar os meus desejos, e frustrar a minha vontade, e frustrar aquilo que eu quero fazer, ele vai realizar isso. Ele é o Deus soberano. Ele realiza o que ele bem entende. E nós temos que olhar para isso e dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por isso. Porque é graças a isso, certamente, que eu não desgracei a minha vida ainda. Porque se eu sempre tivesse feito tudo que eu sempre quis fazer, sem que o Senhor interferisse e me impedisse, só o Senhor sabe onde eu estaria agora. O fato é que Deus protegeu a sua promessa e impediu que Abimeleque caísse no pecado. E finalmente nós chegamos no versículo 7. E quando chegamos no versículo 7, nós vemos a promessa de Deus sendo desobstruída. Nós percebemos aqui Deus ordenando a restituição de Sara a Abraão. E a promessa então que estava ali como que interrompida, encontrando ali impedimento para ter continuidade, nós percebemos essa promessa sendo desobstruída. O texto diz: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Essa é a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia. É a primeira vez. E note, é importante que os irmãos observem o que o profeta faz aqui. O que é que o profeta faz aqui? Hoje nós temos vários profetas hoje em dia, né? Eles aparecem por aí nas comunidades e eles falam: eis que te digo. E falam uma bobagem qualquer. E acham que isso é ser profeta. Não tem nada que ver com o conceito de profeta nos termos que ele é apresentado aqui nessa passagem. Quando nós olhamos para a primeira ocorrência dessa palavra na Bíblia, nós percebemos que a atividade profética está relacionada com a intercessão. Vejam que interessante isso. O texto diz: pois ele é profeta e intercederá por ti. O que o profeta faz aqui? O profeta se coloca na posição de um mediador, suplicando o perdão de Deus. É isso que o profeta faz aqui. Ele intercederá por ti e viverás. Abraão já tinha sido profeta uma vez. Ele tinha intercedido por Sodoma e Gomorra. A intercessão dele não foi ouvida porque Sodoma e Gomorra e as cidades da Campina eram extremamente perversas e Deus queria realmente puni-las. Mas ele cumpriu o seu papel de profeta. Ele intercedeu por aquelas nações. Nós vemos os demais profetas das Escrituras, Isaías, Jeremias, os profetas todos, nós observamos Abacuque, os profetas todos, intercedendo pela nação. Nós notamos isso e nós vemos aqui Abraão sendo um profeta. Ele vai interceder por Abimeleque e pelo seu povo. E assim ele vai exercer esse seu ofício de profeta. E é importante nós aprendermos isso. Por quê? Porque ainda que não existam mais profetas hoje, quando nós olhamos para Efésios 3, versículos 4 a 6, nós aprendemos que os profetas, eles tinham uma atividade que ultrapassava isso. E a atividade que ultrapassava isso não é mais realizada hoje. Em Efésios 3, de 4 a 6, nós aprendemos que os profetas traziam revelação de doutrina nova de Deus para as pessoas. Doutrinas ocultas de outras gerações. Isso não acontece mais hoje. O apóstolo Paulo ensina que uma das atividades dos profetas era trazer revelação doutrinária inédita, que nunca tinha sido revelada em outras gerações. Revelações doutrinárias. E nós sabemos que essa atividade cessou. Nós não temos mais revelações doutrinárias inéditas. Isso não acontece mais. Mas existe uma atividade profética que nós, os crentes, podemos praticar. E que atividade é essa? É a súplica, é nos colocarmos como mediadores entre Deus e a nossa cidade, e a nossa pátria, e a nossa nação. Isso é também uma atividade profética. Ah, eu tenho dom de profecia. Ah, é? Se você tem o dom de profecia, essa é uma atividade profética. É o homem que se coloca entre Deus e um povo. É o homem que se coloca entre Deus e uma cidade. Entre Deus e uma nação. E intercede, suplicando o perdão do Senhor para aquela nação. Essa é uma atividade profética. Nós precisamos de profetas nesse sentido hoje em dia. Nós vivemos numa época em que as cidades, as nações estão desabando debaixo da mais terrível promiscuidade, de todos os pecados e rebeliões que podemos imaginar. O nome de Deus é desprezado de todas as formas. O seu povo é perseguido e humilhado o tempo todo. Nós temos visto um caos completo se instalando no mundo ao nosso redor. Nós precisamos de profetas nesse sentido. Moços profetas, moças profetas, que se coloquem diante de Deus para interceder pela nação,
para interceder pela cidade, para interceder pelos povos, a fim de que o Senhor tenha misericórdia. O texto diz no versículo 7, ele intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Diante dessa demonstração, Abimeleque devolveu a esposa a Abraão e a promessa foi desobstruída. Qual é a lição principal que nós aprendemos disso? Há várias lições que aprendemos desse texto. Vimos como Deus é e como Deus age. Mas a lição principal é que Deus, apesar dos nossos desatinos, Ele protege a sua promessa. O Senhor nos deu seu próprio Filho. E juntamente com seu Filho nos prometeu todas as coisas. E nós sabemos num texto como esse, que mesmo quando nós falhamos e colocamos e parecemos colocar as suas promessas em risco em relação às nossas vidas, nós aprendemos que Deus protege as suas promessas, apesar de nós. O nosso Deus é fiel. Abraão agiu de modo insensato. Abraão, tentando se proteger, colocou em risco o cumprimento das promessas de Deus. Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O cumprimento das promessas dele está nas mãos dele e não nas nossas mãos. Se o cumprimento das promessas dele estivesse em nossas mãos, nós fatalmente iríamos perder essas promessas. Mas o cumprimento das promessas dele estão nas mãos dele. Ele fez essas promessas para nós. Ele nos dará da sua herança, Ele nos prometeu todas essas coisas. E o cumprimento disso está seguro nas mãos dEle. Eu posso caminhar seguro sabendo que apesar dos meus desatinos, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, o Senhor protege as suas promessas. E Ele vai levá-las a bom termo. Assim como Ele fez com as promessas de Abraão. E apesar dos erros dele, apesar dele ter colocado em risco essas promessas, o Senhor as cumpriu, Ele agirá assim conosco também. O Senhor não somente nos deu suas promessas de uma herança futura, o Senhor também protege essas promessas de nós mesmos. E um dia, assim como fez com Abraão, vai cumprir essas promessas também a todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses versículos, pelo que eles revelam acerca do Senhor, pelas lições que aprendemos sobre a sua mente, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, para que sejamos crentes melhores, para que nosso modo de pensar se harmonize mais com o seu modo de pensar. Que o nosso coração bata em harmonia com o seu coração, a fim de que não sejamos negligentes e não nos sujeitemos a um Deus que seja mera criação nossa. Que nós levemos mais a sério as suas coisas. Que o Senhor mesmo, Deus de Abraão, seja o nosso Senhor e não outro Deus qualquer que porventura tenhamos criado, mas o Deus de Abraão. O Deus que tem uma vontade clara, definida, e que quer que nós realmente nos coloquemos como seus servos e façamos a sua vontade para a glória do Senhor e para a nossa felicidade e proteção. Ajuda-nos nessas coisas, que textos como esse, que revelam quem o Senhor é, possam ficar gravado em nosso coração. Para que assim a nossa vida seja modificada por esses pensamentos e lições. E a nossa igreja seja uma igreja melhor. Os crentes que se reúnem aqui sejam crentes melhores. Que haja, ó Deus, uma redefinição da nossa vida cristã, a fim de que ela se pareça mais com aquilo que o Senhor quer que ela seja. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.